Agora, 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 na Rádio Cultura. Palavra Viva. Palavra Viva. Apresentação, professor Carlos Martendal.
Nossa saudação cordial e fraterna a você que acompanha a Palavra Viva pela Rádio Cultura de Florianópolis, Rádio Divino Oleiro FM de Balneário Camboriú, Rádio Conceição FM de Itajaí, Rádio Tubá de Tubarão, Rádio Arauto de Rancho Queimado e Web Rádio Ilha da Magia da Capital. Que a paz de Jesus reine em nossos corações e a Mãe Santíssima nos leve nas dobras do seu manto em mais este dia que a bondade do Pai nos concede. Hoje vamos refletir sobre um dos nossos cinco sentidos, a visão. E é interessante pensarmos logo em como somos privilegiados por poder enxergar as criaturas todas de Deus e de nelas reconhecê-lo. Há tantos cegos que só veem com os olhos do coração e talvez consigam enxergar o que nós nunca vimos. Como é o nosso olhar? Como nos sentimos olhados por Deus e pelos irmãos? Vocês que são casados, lembram-se daquele primeiro olhar que os laçou, que os encantou? Mantenha a doçura, a transparência, o afeto que nele existiu. Você que fez uma cirurgia delicada e precisou ir para a UTI, lembra-se de quando reviu o olhar daquela pessoa que você mais ama, que acariciava seu rosto, suas mãos, que lhe transmitia força e ânimo? Existem olhares inesquecíveis, olhares doces, contemplativos, ardentemente iluminados, porque plenos de amor. Não deixemos que se apague o brilho de nossos olhos, brilho que vem da luz, que é Jesus. Desejemos com todo o coração ver Jesus e digamos como aqueles gregos a Filipe: Senhor, queremos ver Jesus. Santo Anselmo nos ajuda em nossa reflexão dizendo: Nunca te vi, Senhor, não conheço o teu rosto. Deus Altíssimo, que vai fazer este desterrado longe de ti, deseja ver-te e teu rosto está muito longe. Não suspira a não ser por ti e nunca viu teu rosto. Senhor, tu és meu Deus, tu és meu Senhor, mas não te conheço. Tu me criaste, me redimiste. Tu me pediste tudo o que tenho, mas ainda não te conheço. Fui criado para ver-te e ainda não pude chegar ao fim para que fui criado. E tu, Senhor, até quando nos esquecerás? Até quando esconderás teu rosto? Quando olharás para nós? Quando nos escutarás? Quando iluminarás nossos olhos e nos mostrarás teu rosto? Quando responderás a nossos desejos? Depois de ter encontrado esta bela oração de Santo Anselmo, senti um pouco o que Carlos Carreto chama de arrepio das coisas divinas ao deparar-me com um escrito do padre Henri Caffarel, fundador das equipes de Nossa Senhora. O que ele diz tão expressivamente está no livro Presença de Deus, 100 cartas sobre a oração. Os evangelhos mencionam várias vezes os olhares do Cristo. André apresenta seu irmão Simão a Jesus. Este olhou-o. Jesus olhou-o. Pedro acaba de renegar seu mestre. Este, voltando-se, fixou o olhar em Pedro e Pedro chorou amargamente. Um homem virtuoso pergunta a Cristo qual é o caminho da vida eterna. Jesus olhou-o e amou-o, nos diz Marcos, que tem o dom das fórmulas breves e evocativas. O amor e o olhar caminham juntos. É preciso olhar para amar, mas é preciso também amar para olhar verdadeiramente. Só vemos bem com o coração. Nada melhor do que o olhar para revelar o amor. Aquele que é assim olhado não se engana. Todo o seu ser, falo de seu ser íntimo, do seu eu secreto, desperta, estremece, maravilha-se, alça-se e vive sob o choque desse olhar amoroso. Surge nele uma vida nova, desconhecida, ardente e intensa. O olhar amoroso suscita amor. No olhar amoroso de um ser sobre nós, o mais maravilhoso não é apenas o que neste olhar se descobre da alma e do amor do outro, mas o que se aprende a respeito de si próprio. Esse olhar amoroso é, com efeito, um espelho em que cada um se vê visto, segundo a feliz expressão de Lanza del Vasto, filósofo católico italiano que morreu na Espanha em 1981. Enquanto há olhares em que a gente se vê desprezível, coisa negligenciável, no olhar amoroso cada qual se descobre como amável, no sentido forte da palavra, capaz de suscitar o amor no coração de um outro. Um tal espelho ensina-nos algo sobre nós mesmos, não à maneira de um espelho inanimado e impassível, mas pela alegria, pela admiração, pelo amor e pelo impulso que despertaram neste ser à vista do nosso eu profundo e que o seu olhar nos revela. E é verdadeiramente impressionante descobrir-se assim digno de ser amado, apto a fazer brotar o amor no coração como de uma rocha uma fonte. Como não se reconciliar consigo mesmo? Amor, estima, respeito de si próprio, esses são sentimentos que, se não desconhecidos, pelo menos esboçados até então e muitas vezes falseados, eis que surgem em nós, fazendo-nos tomar consciência, de repente, da nossa dignidade. E sabe-se doravante que se tem uma razão de ser, porque se existe para outrem. Mas a coisa ainda mais admirável, quando esse olhar amoroso é o de um cristão que vê a luz de Cristo no nosso íntimo, a nossa alma de filho de Deus, o nosso nome eterno, aquele que Deus pronunciou desde a eternidade, que nos fez nascer no seu pensamento divino antes de nos fazer entrar na existência, então esse olhar tem de infinitamente comovedor ser todo transparente ao próprio olhar de Deus sobre nós, sendo que nele descobrimos com que amor somos amados por Deus. Tenho certeza de que Deus desejaria que cada ser encontrasse este olhar ao menos um dia na vida. Mas mesmo os que mais nos amam não podem estar sempre em ato de amar. Seus olhares amorosos, falo sobretudo do olhar da alma, são momentos privilegiados e intermitentes, vão e voltam, voltam e vão. Quando se trata de Deus, podemos estar certos de que Ele está sempre em ato de amar e de que esse ato, essa atenção ardente, são presença de amor na nossa alma. Admiração também. Sim, Deus comprasse na alma de seu filho, de sua filha, por mais espantoso que isso possa parecer, porque nela o seu olhar atinge o que é mais do que ela mesma, o nome divino eterno que é o seu. E esse olhar amoroso de Deus, mais do que qualquer olhar humano, é eficaz. Esse olhar é criador de santidade, comunicação de vida divina. Para que produza seus efeitos, é ainda preciso que a alma acolha este olhar, abrindo-se a ele profundamente através de um ato de fé. Fé do homem que reconhece o amor de seu Deus, amor ativo, amor em ato. E se essa fé fosse ardente e sem intermitências, o olhar amoroso de Deus sobre a alma não deixaria de a fazer crescer em santidade, assim como o sol faz amadurecer as colheitas. Orar é tomar consciência desse olhar amoroso de Deus sobre si próprio. É abrir-se pela fé à sua ação criadora, regeneradora, divinizante, beatificante. Surge então na alma o amor de Deus, a caridade. Para rezar bem, é preciso acreditar nesse olhar de amor de Deus sobre si próprio. Olhou-o e amou-o. Que coisa bonita, Padre Caffarel. Que texto belo. O amor e o olhar caminham juntos. O olhar amoroso de Deus é criador de santidade. São João Paulo II aconselhava: é preciso ter os olhos fixos em Deus, pô-los em Jesus no crucifixo. Se com a graça de Deus e nosso esforço conseguirmos isso, ah, como nossa vida mudará! Façamos como fazia e como sugeria a grande carmelita Santa Teresa de Jesus, também conhecida como Teresa d'Ávila. Olhe eu o meu amado, Jesus, e meu amado me olhe a mim. Cuide ele de meus interesses e cuide eu dos seus. Agora um pequeno texto que talvez nos pareça mais triste. No fundo, no entanto, ele exprime ao final uma alegria interior que não se pode traduzir. É de Georges Bernanos e está no famoso Diário de um Pároco de Aldeia, publicado no Brasil pela Agir. O pároco de Bernanos está pensando na agonia e, pensando, diz: é possível que Nosso Senhor faça da minha agonia um exemplo, uma lição. Gostaria que minha agonia inspirasse pena. Por que não? Muito amei os homens e sinto que esta terra dos vivos me era bastante agradável. Não morrerei sem lágrimas. Agora que nada me é mais estranho que a chamada indiferença estoica, por que iria então desejar a morte dos impassíveis? Os heróis de Plutarco inspiram-me a um só tempo medo e tédio. Se entrasse no paraíso fantasiado de herói, parece que até meu anjo da guarda se riria de mim. Por que inquietar-me? Por que prever? Se tenho medo, direi. Tenho medo, Senhor. Direi sem nenhum constrangimento. Que o primeiro olhar do Senhor, quando me aparecer sua santa face, seja, pois, um olhar que tranquilize. Não faz lembrar Jó, o sofredor? Diz ele no capítulo 19, versículos 25 a 27 de seu livro: Eu sei que meu Redentor está vivo e que no fim se levantará sobre o pó. E depois que tiverem arrancado esta minha pele, em minha carne, verei a Deus. Eu mesmo o verei. Meus olhos o contemplarão, e não a um estranho. Pensemos nisto. Um dia os nossos olhos verão a Deus, ao Deus que nos vê em todos os instantes de nossa vida, um Deus manso e humilde, misericordioso, repleto de amor. Como será então o nosso olhar quando se encontrar com o olhar do Senhor? E como terá sido o olhar de Maria, a mãe, quando encontrou-se com o olhar do filho amado? E o bom José terá chorado de tanta alegria pelo olhar acolhedor daquele a quem ensinou o ofício de carpinteiro? Não posso deixar de recitar com o salmista o Salmo 123. Para ti levanto os olhos, para ti, Senhor, que habitas nos céus. Sim, como os olhos dos escravos olham para a mão dos seus patrões, como os olhos da escrava olham para a mão da sua patroa, assim nossos olhos estão voltados para o Senhor nosso Deus, até que tenha piedade de nós. E como não trazer à tona as belas palavras do Papa Francisco na exortação apostólica Amoris Laetitia sobre o amor na família? Escutemos o que ele pôs no número 128. A experiência estética do amor exprime-se no olhar que contempla o outro como fim em si mesmo. Ainda que o outro esteja doente, velho ou privado de atrativos sensíveis. O olhar que aprecia tem uma enorme importância e recusá-lo habitualmente faz dano. Às vezes, quantas coisas fazem os cônjuges e os filhos para ser considerados e tidos em conta? Muitas feridas e crises têm a sua origem no momento em que deixamos de nos contemplar. Isso é o que exprimem algumas queixas e reclamações que se ouvem nas famílias. Por exemplo, o meu marido não me olha. Para ele, parece que sou invisível. Ou então, por favor, olhe para mim quando falo com você. Ou ainda, a minha mulher já não me olha, agora só tem olhos para os filhos. Mais um exemplo. Em minha casa não interesso a ninguém, sequer me veem. É como se eu não existisse. Ah, meus irmãos, o amor abre os olhos e permite ver melhor, além de tudo, quanto vale um ser humano. Quem contempla expressa amor e não parte de mãos vazias. Dá e se dá, sem esperar a recompensa. O olhar que aprecia diz ao outro, sem palavras, que ele é precioso, ela é preciosa, que por ele eu faço o que for preciso, que quero ser azeite derramado em suas feridas, bálsamo para suas dores, vento que o refrigera nas duras batalhas da vida. O olhar expressa o que sou, o que tenho para dar, o que quero reter. O olho é a luz do corpo, disse Jesus. E acrescentou em Mateus 6, 22 a 23. Se teu olho é são, todo o teu corpo será iluminado. Se teu olho estiver em mau estado, todo o teu corpo estará nas trevas. Se a luz que está em ti são trevas, quão espessas deverão ser as trevas. O jeito de olhar. Ao jeito de olhar. Ele revela tudo. Revela também a qualidade de quem olha. O jesuíta Padre Heber Salvador de Lima conta que um dia Santa Teresinha do Menino Jesus estava sentada junto à entrada da lavanderia do convento, esperando que a irmã encarregada da lavagem da roupa viesse abrir a porta. Ela gostava de se oferecer para este trabalho por ele ser muito custoso, sobretudo no inverno, com a água a quase zero grau. Aí apareceu outra freirinha, com a intenção óbvia de também fazer o seu sacrifício e de ajudar naquele trabalho tão pesado. Como lá dentro na lavanderia havia apenas um tanque disponível para ajudantes, uma das duas ia ter de renunciar ao seu desejo de ser útil. Santa Teresinha pensou depressa e resolveu desistir do seu intento, a fim de dar à outra irmã uma ocasião de fazer também ela uma bela ação. Enquanto isso, Nossa Santinha continuou a fazer o seu crochê. Ela lavava a roupa praticamente todas as semanas e não custava nada ceder seu lugar uma vez a outra pessoa que também queria ajudar. Quando a porta final se abriu e nela apareceu a irmã encarregada do trabalho da lavanderia, Teresinha foi de propósito muito lenta em guardar suas agulhas de crochê e em dobrar seus panos, dando à outra a ocasião de lhe passar na frente. A irmã da lavanderia, lá da porta, observara tudo e não entendera nada. Fulminou Nossa Santa com um olhar de desprezo e disse: fingidinha, hein? Estava aí todo o tempo como quem tinha vindo para ajudar, mas quando a hora chegou, ficou fazendo cera para outra passar na frente. Te conheço. Teresinha sorriu, levantou-se e deixou o local. Ela pensou que estava fazendo uma linda ação. E estava mesmo. Mas a outra irmã, encarregada da lavanderia, entendeu tudo errado. Fica a lição, conclui Padre Heber. Quem olha com maldade, vê pecado até na virtude, como aconteceu nesta história. Agradeçamos a Deus o dom da visão e façamos sempre bom uso de nossos olhos. Ouçamos nossa música, hoje com os demônios da garoa, que recordam a protetora dos olhos, Santa Luzia.
Seus lindos olhos são dos pingos d'água. Meus olhos se embriagam com os olhos teus. Eu fico encantado com essa maravilha que são os teus olhos, essa obra de Deus. Santa Luzia, é bonito a gente ver os olhos de quem ama a luz do amanhecer. Cuida de quem tem os olhos da bondade, e se alguém olhar com olhos de maldade, põe o seu amor nos olhos desse ser.
Estrela guia, Santa Luzia.
Santa Luzia, eu te peço proteção. E sobre os meus olhos, põe as tuas mãos. Não deixe que eu esqueça esse seu olhar. Pois foi com esses olhos que aprendi a amar. Santa Luzia, é bonito a gente ver. Os olhos de quem ama a luz do amanhecer. Cuida de quem tem os olhos da bondade. E se alguém olhar com olhos de maldade, põe o seu amor nos olhos desse ser. Santa Luzia, Santa Luzia, mãe dos meus olhos, estrela guia. Santa Luzia, Santa Luzia, te agradeço pelos nossos olhos todo dia.
Obrigado, amigos, que acompanharam Palavra Viva. Até quarta-feira que vem, às 8 horas, e no domingo, às 14 horas e 30 minutos, se Deus quiser.